Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Hoje nós vamos ver elementos localizadores. Temos vários problemas a enfrentar. É uma daquelas áreas, aulas de trânsito, após a trilogia que nós vimos, a última aula na semana passada em Caxias do Sul, lá na universidade. E agora temos esta e a próxima aula, que são aulas de trânsito. Elas trazem elementos de fundamentação, elas são mais vagarosas, porém muito importantes, porque nós vamos ver a seguir. A editora Dublinense Resgata, ela publicou recentemente uma obra do Charles Kiefer, chamada Um Outro Olhar. É uma obra que já tem seus 25 anos e uma obra importante, uma obra na qual o autor, o nome da obra é Um Outro Olhar, uma homenagem direta também a nós filósofos. Nós vamos passar por esse conto chamado Um Outro Olhar, no qual um rapaz vai interagir com um filósofo já de idade, um doutor em filosofia, com suas preocupações existenciais. O Charles Kiefer, durante toda a obra, ele faz como o rodar de um peão, e através desse peão que roda, ele nos mostra as diferentes perspectivas existenciais de uma época. Uma obra muito bonita e foi recebida pela crítica com agrado. Venceu o prêmio Jabuti, o prêmio Afonso Arinos, da Associação Brasileira de Letras. Uma obra muito bonita. Recomendo a leitura. Depois vocês receberão a capa da obra na edição final. Vamos então diretamente agora à obra e ao elemento de imagens. Quando nós trabalhamos imagens, os processos terapêuticos de imagens em filosofia clínica, uma das dificuldades que muitos e muitos colegas vão precisar trabalhar diz respeito aos localizadores. Alguns colegas partem direto para os elementos submodais, utilizando em direção a desfecho, esquemas resolutivos, percepcionar, roteirizar, o que vocês compreendem e conhecem bem, e se distraem, por vezes, de elementos que são fundamentais, que são os elementos localizadores. Por vezes, eu compreendo que nem sempre vocês terão tempo de fazer todo o processo historiográfico, todo o estudo dos exames das categorias, dos procedimentos clínicos. Há casos que são urgenciais e que não nos deixam essa margem para trabalho. Tal qual um médico que é chamado e é para uma emergência, e ele vai atender alguém que está diante de uma hemorragia e ele precisa agir muito rapidamente. Às vezes, na própria ação do médico, a pessoa morre no meio do atendimento. Não é? Isso acontece. Agora, retirado esse espaço da emergência, ainda há muitas coisas, certas urgências, certas necessidades da vida que nos impedem desses exames que são importantes. Então, quando vocês estiverem diante de certas dificuldades quanto a isso, há modos, maneiras de aproximação que rapidamente darão a vocês uma, com uma segurança precária, mas ainda assim recomendável, esses localizadores que rapidamente vão apontar para vocês a estrutura da pessoa, a base categorial provável e a partir daí os procedimentos possíveis em imagens. Quanto mais trabalharem, é provável que tenham maior e maior fluência quanto a isso. Então, tomei essa obra de contos desse autor, o Kiefer, e vamos lidar com alguns desses contos e vocês verão na prática a maneira de utilizar isso que estamos vendo aqui. Tá bem? Iniciemos problematizando a questão. Você vai conversar com alguém que está angustiado e num momento em que não poderia estar, porque tem, por exemplo, sob sua guarda crianças, tem sob sua guarda uma situação, ele é um usineiro, cuida da energia da usina, que abastece hospital, creche, ele está padecendo e você precisa trabalhar com ele para ganhar tempo e saber qual é a situação, para que ele tenha uma certa tranquilidade, até para poder relatar o que está de fato se passando e tudo. Num caso assim, que imagens vocês poderiam utilizar, já que esse curso que vocês fazem às quartas-feiras é exatamente imagens em filosofia clínica? Quais imagens? Vocês elegeriam imagens, por exemplo, apriorísticas, aquelas que vocês encontram em dezenas e dezenas de sites, para a pessoa se tranquilizar, para ela se acalmar? Vocês fariam isso ou vocês proporiam isso via roteirizar, via argumentação derivada? Como fariam tal coisa? Um dos modos é deixar que a pessoa se pronuncie, e assim que ela se pronuncia, vocês apreendem o quadro existencial de localizações, de base categorial, de EP, de elementos submodais. Vamos ver isso na prática? Imediatamente? Então vamos lá. Neste conto ele inicia falando assim, ó, a mulher de Lot sabia, diante da menor contrariedade que deixava o marido apoplético, irado, a ponto de perder a compostura, e jurou a si mesma que hoje não se dobraria. Ele gesticulava, esbravejava, sem deter as largas passadas e sem olhar para trás. Queria que ela se apressasse. O sol já vinha surgindo. As filhas, eufóricas, acompanhavam o pai sem reclamar do cansaço. A repentina aventura punha sal em seu viver insípido. Há muito tempo sonhavam com este dia. Eis a primeira aproximação para os senhores. Pelo que estou acompanhando de vocês que estão aqui comigo no Instituto, já percebo a dificuldade. E de fato ela é concreta. Ela é concreta assim como parece. Vejam que subitamente surge um quadro existencial, você não tem nada dos referenciais historiográficos da base categorial e diante disso você já é chamado a se posicionar, estabelecer interseção. Que tipo de interseção? Que tipo de ação é feita? Essa situação, e eu sei, vocês fazem um curso no qual os cuidados são todos sempre bem pronunciados, só que esse tipo de situação retrata elementos que nós já vimos. Observe, há um acidente de automóvel, uma emergência para a qual a gente é chamado porque um familiar não está passando bem, uma situação grave de qualquer ordem, e subitamente o quadro se parece com esse aqui, ó. Entre outras coisas, porque a pessoa que se coloca diante dessas urgências apaga todo o segmento historiográfico, toda a própria EP, e passa a agir no caráter urgencial, quando tem condições de ultrapassar isso, de ir muito além disso. E ao entrar no quadro, viram como vocês ficaram diante da leitura disso? O autor não nos deixa apreensivos? Começamos a pensar, puxa, o que fazer ou o que não fazer? Vamos agora para um outro conto, para um outro lugar, vamos começar tudo de novo. Vamos ver se agora, depois desse choque inicial, teremos melhores condições diante disso. Um outro conto agora, um conto chamado Rosto no Travesseiro. Aqui o Charles Kiefer nos chama para outra condição. Ele diz assim, ó, ele começa com um diálogo. Vai mesmo? Perguntou Tiago. Não tem outro jeito? Respondeu André. O que é que a gente pode fazer aqui nessa cidadezinha de merda? Qualquer coisa, respondeu o outro. A voz trêmula, os olhos úmidos. Eu não quero ser qualquer coisa, retrucou André. E fechou a mala. E eu? Indagou o menino. Eu vou ficar aqui sozinho? Não, você vai cuidar da mãe e da Marta. Vai crescer e estudar e um dia mandar Pau d'Arco a merda também. Pau d'Arco é o nome do lugar, da cidadezinha deles. Um dia, disse o outro, enxugando as lágrimas que corriam pela face. Não chore, disse o irmão mais velho. Assim você estraga a maquiagem. E riu. Tiago mostrou a língua. Posso ir contigo? Perguntou dali um momento. A doce súplica na voz, nos olhos, nos ossos. André fitou o irmão, sentiu um aperto na garganta. Não era muito mais velho que ele, 6 anos, alguns meses. O pai pensou, quanta falta faz o pai agora? A figura de Adolfo surgiu inteira na memória. Era um homem pequeno, calvo, de grandes olhos verdes, voz macia. Um homem amoroso e terno, dedicado ao trabalho e à família, cujo sonho maior era vê-lo médico ou advogado. Vamos fazer aqui uma pausa. Ficou melhor que o primeiro conto? Provavelmente ficou um pouco melhor. Nós avançamos um pouco mais na narrativa. Os personagens estavam se definindo ali, um irmão indo embora, dizendo para o outro não chorar. Nós estávamos aqui mais na condição de observador do que propriamente jogados dentro de tudo, como no primeiro conto dele. E também vocês já tinham alguns avisos sobre esse estado de coisas. Mas a situação ainda é bastante dramática. Vejam, parte dessa dramaticidade toda decorre do fato de nós, na condição daqueles que chegam para fazer algo a respeito de imagens, ter que fazer algo a respeito de imagens. No entanto, a nossa própria chegada já vai constituir muitas vezes os elementos de distribuição, que serão outros. Só a nossa presença ali. Esse, em muitos casos, já é o fazer que nós temos que fazer. Outras vezes, a nossa tomada de posição diante do que está acontecendo e o nosso recuo diante disso também é o nosso fazer. Agora, seja lá o que for, como estamos caindo de paraquedas no meio desses localizadores aqui, é muito complexo qualquer elemento que possamos colaborar. Nesses casos, o que resta não está lá na estrutura de pensamento, não está lá na situação de submodos e nem depois disso, está antes. Quando caímos em algo assim, o elemento de que dispomos se chama exame das categorias. Então, pelos nossos padrões de época, e essas crônicas do Kiefer nos mostram um mundo que gravitou entre o final dos anos 60 e o final dos anos 80, é por aí que ele localiza em vários lugares pelo sul do país, é aí que ele ambienta. Então, com base no que conhecemos disso, é que desceremos ali com imagens, sejam elas as medidas que forem dentro do que temos estudado. Então você saberá, não, o rapaz está indo embora, o pai não há, o outro está chorando, quer ir junto, não é? E aí você se pergunta o que fazer, se é que devo fazer alguma coisa, o que fazer? Já está trabalhando com imagens, com essas pessoas, com esses contextos. Se puder aguardar um pouco mais dentro da base categorial, você notará mais localizadores da base categorial e vários elementos já da estrutura de pensamento de submodos. Ele prossegue dizer, André apertou o corpo miúdo de Tiago contra o peito e fechou os olhos. Transportou-se à tarde que o tio viera buscá-lo, de surpresa, na escola. Você precisa ser forte, disse. É quase um homem. Não, não se sentia homem, coisa nenhuma. Não era mais criança, mas homem também não era. Sua mãe vai precisar de ajuda, continuou o tio. O menino parou, como que atingido pela súbita compreensão. Alguém morrera. O Tiago, exclamou depois de um momento de perplexidade. O Tiago morreu? O tio continuou em silêncio, mastigando a saliva e a tristeza. Pisava firme as lajotas da calçada. André foi invadido por uma espécie de alívio, apesar de tudo. Respirou fundo, retomou a caminhada. O Tiago era ainda um bebê chorão. Dormia, plácido e satisfeito, durante o dia. Infernizava a vida de todos à noite. Era ainda um rosto escondido entre coeiros e cobertores. Era ainda um sentimento indefinido. André beijou o irmão várias vezes. Enxugou o rosto do menino com a palma da mão direita. Ajeitou-lhe o cabelo. Você precisa ser forte, disse. É quase um homem. Tiago soluçou alto. Não se sentia homem coisa nenhuma. Pode ficar com a bicicleta, o rádio, a espingardinha de pressão, continuou André. A espingarda? Perguntou Tiago. A espingarda também? Sim, disse o irmão mais velho. Mas não vai ficar tirando nos coleirinhos por aí, tá bem? Eu sempre usei ela para matar rato, espantar raposa no galinheiro e do parreiral. Pode deixar comigo, disse o outro, reanimado. Vou treinar tiro ao alvo, os ratos e as raposas vão ver só. André suspendeu a mala, o irmão arregalou os olhos. Já vai? Perguntou. O ônibus sai daqui a pouco. Não quer ir comigo até a rodoviária? Não, não. Jogou-se na cama, escondeu o rosto no travesseiro. Fim do conto do Charles Kiefer. E agora que vocês têm a narrativa inteira, imagino, já vem um outro alento sobre essas questões todas. Talvez não ter interferido em nada, na medida em que podiam fazer qualquer coisa a respeito, ter acompanhado pode ter sido a melhor escolha. Já que o que estava em andamento era dentro de um processo historiográfico, não estava solto. O menino precisava ir embora, ele não gostava da cidadezinha, não tinha como viver ali, não tinha trabalho para ele nem nada. E aqui vamos a lição importante dessa primeira parte dos nossos trabalhos. Em situações assim, o estudo atento das bases das categorias, dos exames das categorias, possibilita a nós essa chegada em bases melhores do que simplesmente descer de paraquedas num lugar. O que puderem ter quanto às categorias é interessante para poderem trabalhar essas coisas. Ainda não é o ideal, claro, está longe do laboratório que constitui os nossos consultórios, mas já é melhor. Já é melhor. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre essa primeira parte da nossa aula de hoje. Após essas breves considerações, vamos agora aprofundar. Existem, no entanto, elementos que logo, imediatamente, circunscrevem tudo o que se passa. Diante de um primeiro contato, você já tem a noção de tudo o que está praticamente ocorrendo E mesmo as variáveis que são menores, ou que parecem ser importantes, mas que são menores diante de contextos amplos, elas não têm inserção, não têm força para mover maiores coisas. Considerem, por exemplo, que vocês vão até estão caminhando, um dia de sol, como fez ontem, como fez esse final de semana, por aqui pelo sul, dias lindos. Você está caminhando, você chega ali no parque, no Brick da Redenção, e tem dois senhores bastante idosos jogando xadrez. Se você parar e observar a situação, e alguém perto de você diz assim: olha, o que está acontecendo ali é um problema do jogo de xadrez. Circunscreveu praticamente todos os elementos ali. A política nacional, o bem-estar social do menor, o próprio parque onde eles estão e tudo mais, fica à margem, e o foco e todos os elementos pertinentes ao que será tratado se reduz aos enxadristas, seu tabuleiro e bem poucas coisas ao redor. Só que não é com o enxadrista apenas que isso ocorre. Há muitas situações em nossas vidas que, quase que imediatamente, quando tomamos contato com elas, elas já descem uma base categorial, já ficam pregadas nessa base categorial, e bem poucos elementos se pronunciam, se destacam. Vamos ver agora um pouquinho melhor esse preâmbulo que eu fiz aqui. Considerem esse conto que eu vou ler agora para vocês. Tinha enfim conseguido, escreveu Charles Kiefer. Depois de muitos anos de treinamento rigoroso, privações, milhares de partidas de grandes mestres, estudadas e decoradas, intermináveis exercícios táticos e estratégicos, estava a um movimento de desencadear a possível variante que o levaria, através do sacrifício do seu último cavalo, à vitória e ao título. Uma vida inteira dedicada a este instante, um casamento fracassado, a mulher não suportava sua obsessão e não podia compreender tamanha paixão por um jogo que se esgotava em si mesmo, que a nada levava, que nada produzia, e uma carreira profissional em ascensão, barrada por peões pesados, torres em sétima e bispos, avaliou e reavaliou a situação. Tinha vantagens teóricas evidentes, cadeias de peões, contra peões isolados, todas as peças ligeiras bem desenvolvidas, dama com maior mobilidade, além de um violentíssimo impacto psicológico que o seu próximo lance desencadearia na alma do oponente. Sorriu. O prazer de esmagá-lo. Já podia comemorar o título. Alguns lances a mais e o inimigo estenderia a mão, rendido e humilhado. Levantou o cavalo. A mão úmida tremeu. Sacrificar o cavalo, pensou. Um cavalo. Manteve a peça no ar, uma eternidade, indeciso ainda. O sacrifício de uma peça gera sobre o tabuleiro uma verdadeira tempestade, quebra toda a harmonia, instaura o caos. E ele amava a ordem, a lógica precisa e retilínea, o jogo posicional. Era imprescindível reavaliar a situação. E se o outro, hábil caçador, farejasse o perigo e recusasse a oferta? Se sob aquela fraqueza estrutural tão evidente se esgueirasse um terrível e pantanoso golpe tático, um daqueles lances crípticos, demoníacos, tão frequentes no mais amaldiçoado dos jogos. A mão suspensa, ouviu o tic-tacar do relógio, mas não desviou os olhos e a menor desconcentração podia ser fatal. Teve a nítida impressão de ouvir risos, velados ainda, é verdade, mas que cresciam e se transformavam em chacota. Uma vida inteira, anos a fio, dia após dia, jogando, correndo atrás da fugaz alegria, sofrendo o brutal esmagamento do ego, empurrando a pedra, montanha acima. precisava reconhecer, era um jogador medíocre, dos que ao final de uma vida de disciplina espartana e incessantes estudos perdem, fragorosamente, para crianças prodígios. Estes seres tocados pelo grande arquiteto. Lembrou de Mequinho, Bob Fischer. Segurou o cavalo no ar. Sentiu uma dor funda, a súbita compreensão de sua insignificância. Nem era preciso procurar muito longe. Ali, na própria Olimpíada, havia dezenas de jogadores melhores que ele. Era um miserável, dos que no cinema lotado sempre encontram um lugar vago, atrás de um grandalhão que lhes impede qualquer visão da tela. Mas aquela era a sua chance, o momento esperado há tantos anos. Sacrificaria o cavalo, instauraria a confusão generalizada nas tropas inimigas, arremataria de forma brilhante, além do título de campeão, receberia o prêmio de melhor partida. Era só lançar o cavalo contra o peão, protegido, sacrificar o cavalo, pensou, um cavalo. Ia retomar a análise, mas o adversário já sorria e apontava-lhe a seta caída do relógio. Viram quanto de mundo há naquele tabuleiro e aqueles dois velhinhos se enfrentando ali. É isso. Quando nós entramos com processos de imagem, em vivências, e olhem que não havia nem como circunscrever mais aqui, tornar menor esse mundinho, mas viram a imensidão que se escondia nesse mundinho. Uma vida inteira, reminiscências de toda a ordem para todos os lados, era muita coisa que estava ali, não é? Quando nós trabalharmos daqui duas aulas nos elementos lá diante sinonímicos, isso que agora foi colocado para vocês, bem como esses dois contos anteriores que vimos e vários dos próximos que virão agora, farão muito sentido, ok? Em ambientações que ultrapassam nossas bases categoriais, que ultrapassam essas questões autogênicas, você abre uma janela e quando você vê, tem um universo ali, diante de você. Durante uma das semanas de estudos que tivemos, estudamos os conectivos, lembram dos conectivos que nós estudamos? Entre as coisas que nós vimos, uma delas foi que muitas vezes a simples olhar por uma janela já coloca você dentro do espaço ambientado dela. Algumas pessoas têm aquela apreensão de que ao olhar por uma janela, a janela ficará a paisagem lá fora, não há risco de invasão. Quando muito você vai se alegrar ou se entristecer. Nem sempre é assim que ocorre. Por vezes a simples visão da janela e das coisas que ali se passam já coloca você muito mais para lá, no além janela, do que onde você está. E aí, como vimos naquela semana de estudo sobre conectivos, esse retorno nem sempre é certo, o que se passa nem sempre é exato e outros elementos desta ordem. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo o nosso trabalho de hoje, então o rapaz vai lá bater na porta do professor de filosofia. O professor Rinaldi morava, subi as escadarias de mármore e me senti por alguns segundos o barão do Sebo e Charque. Toquei a campainha, ladeada por colunatas greco-romanas, vigiado por dois leões de pedra sobre as muretas laterais e uma águia esculpida no frontispício. Um mordomo encarquilhado me atendeu. O professor Rinaldi está? Quem deseja? Na hora eu não entendi. A forma era antiga, elíptica. Devo ter feito cara de idiota. Qual é a sua graça? Indagou o mordomo outra vez, arregalando os olhos miúdos e esbranquiçados. André, eu respondi, vim por causa do anúncio. Ah, fez o velho e acrescentou, tenha bondade. Entrei e confesso que levei um susto. Aquilo não era uma residência, era a biblioteca pública. Todas as paredes estavam tomadas por fileiras intermináveis de livros. Fiz a cara de idiota outra vez, eu tenho certeza. Gosto de livros, disse o velho. Não sou um mordomo, acrescentou, como lendo os meus pensamentos. Depois de uma longa pausa para respirar. Vocês achavam que ele era um mordomo, não era? Fitei-o com um outro olhar e só então percebi o seu ar de dignidade e sabedoria. Tinha uma face lisa, branca, pontilhada pelos indecifráveis hieróglifos do tempo. Gosta de literatura? Ele perguntou, indicando-me uma larga poltrona de couro. Gosto, eu disse, antes de sentar. Vejo pelos seus olhos, ele retrucou. Aqui uma pontuação importante para os senhores. Esse conto que dá título à obra, essa obra do Charles Kiefer, nos traz um contraste que para os estudiosos em imagens é uma verdadeira lição. E para os estudiosos de imagens em filosofia clínica, ainda que vão usar imagens em filosofia clínica, é valiosa, uma lição valiosa. Quando se explora esse elemento do contraste, e já tivemos tantas aulas nas quais falamos sobre contraste, já vimos que há pessoas que não lidam bem com contraste. Lembram daqueles exemplos que a gente passava? Um deles, você está para sair, é um sábado à noite, o dia está bonito, mas sua esposa faz uma observação que para você é hostil. Não precisava dizer para você sobre onde você vai levá-la para jantar ou algo dessa natureza, e você ficou desgostoso, porque afinal você estava fazendo tudo com tanto amor. Por vezes ela percebe e vem e pede perdão, pede desculpas, faz um agrado a você, um carinho. Mas alguns, para esse tipo de situação, lidam muito mal com o contraste, não conseguem se recuperar. Até por conta, eles lembram de uma aula de filosofia clínica que tiveram e pensam, não vai ser bom se depois eu chegar e contar isso lá para o professor, que eu não soube me recuperar de um contraste. Ele vai dizer que eu não estou estudando, fazendo a lição de casa. Então, até por isso ele tenta ultrapassar esse momento. Mas fica aquela mácula. Sabe, a esposa pergunta, pô, já te pedi desculpas e tal, tá tudo bem. Vamos jantar, depois vamos ao cinema, vamos estar... Mas a pessoa fica com aquilo, não fica bem. E aí, lá no carro, por uma bobagem, encontrou um pretexto para uma briguinha, para estragar a noite ou algo dessa natureza. E assim caminha parte da humanidade. Aprender a lidar com os contrastes numa época como a nossa, numa base categorial como esta em que vivemos, onde vivemos, os nossos dias, as nossas coisas, é uma recomendação que pode ser de grande valia e ajudar muitos colegas no uso de imagens, de verbos mentais em filosofia clínica. Vocês viram o que ele fez? O garoto chega nessa casa, primeiro o filósofo que abre a porta, ele acha que é o mordomo, ele já acha tudo estranho, ele vem de um mundo muito pobre com relação a esse mundo que ele vai entrar, não é? E olhem a passagem, como o Charles Kiefer constrói toda a cena, da rua ele entra, passou pela porta, viram como é que é a porta, a apresentação do cenário greco-romano, com seus leões e tudo, e quando ele passa, ele entra direto na biblioteca. É quase como alguém que mergulha numa piscina de água muito gelada. É quase como alguém que pula de um avião com paraquedas e vai conhecer o chão muitos metros depois. É um contraste imenso. que o autor nos coloca aqui. Quando você trabalha com imagem, essas marcações nem sempre são nítidas. Você passa de um ambiente para outro e de uma maneira, às vezes, imperceptível, a pessoa já está diante do contraste. Já está em ambientação aberta, outra, completamente diferente, distinta. Um dos modos de trabalharmos essa questão é exatamente sabermos dos contrastes. Sabemos que ao fazermos essas construções, essas ambientações imagéticas, a linearidade, as nossas réguas, as nossas marcações, elas servem apenas como indicadores, como localizadores. Você está aqui, provavelmente para isso que você está construindo aqui é uma piscina com água gelada, não é? Aqui temos nuvens, aqui temos um outro ambiente. É, em boa parte dos casos, uma boa preparação para vivenciar e aprender a vivenciar os contrastes. São muitos, muitos. Vejam, apenas para lembrar vocês de coisas que já vimos. Quando eu falo sobre contrastes, não pensam que é apenas escuro e onde há luminosidade. Isso é para algumas pessoas, isso é um contraste. Para outras, isso sequer é um contraste. A pessoa não tem visão, então para ela, se é claro ou escuro, não faz qualquer diferença. Ela vai fazer o contraste, às vezes, pela ambientação da temperatura. Saindo de um lugar onde tem sol, as janelas estão abertas para um outro, com as cortinas cerradas e escuro e frio, isso será para ela, às vezes, um contraste. Outros não, nem isso vai acarretar um contraste. E tem aqueles contrastes que aparentemente não existem pelos nossos padrões de época. Se uma pessoa diz para você, estava bom lá no jantar onde você estava, e a pessoa diz, muito bom. O outro diz, não houve contraste. Houve sim. De bom para muito bom, para alguns isso é um contraste. Muito grande, inclusive. De bom para muito bom. Sabemos disso apenas trabalhando com a pessoa. Tá? Apenas trabalhando com as historicidades das pessoas. Se não tivermos essas compreensões, quando vamos trabalhar lá em espaços sinonímicos, muitos dos elementos que a pessoa nos dirá são completamente incompreensíveis. Você ficará só com as suas réguas, com as suas métricas e não vai conseguir chegar nem perto do que está se passando. Vai deduzir coisas, tudo de maneira torcida. Vejam como prossegue esse conto. Gosta de literatura? Ele perguntou, indicando-me uma larga poltrona de couro. Gosto, eu disse, antes de sentar. Eu vejo pelos seus olhos, ele retrucou. A cara de idiota continuava colada no meu rosto. O trabalho é simples, disse o professor. Requer apenas amor e paciência. Estou fazendo uma pesquisa sobre o olhar na literatura e não tenho tempo para reler todos esses livros. Ele disse, voltando-se às prateleiras abarrotadas. Tudo o que tem a fazer é destacar passagens em que haja referência ao olhar e transcrevê-las num fichário. O senhor não tem computador? Eu perguntei. Não, meu filho, eu odeio máquinas. O trabalho precisa ser feito manualmente para que você possa sentir a emoção do escritor fluindo através de sua própria mão. Você tem boa caligrafia? Mais ou menos. Desde que não seja em letra de forma, não há problema. Senti o emprego bater asas. Só sei escrever em letra de imprensa. Lembrei de Teresa, ela tinha uma caligrafia magnífica. Posso passar a limpo em casa? Perguntei. Se não cobrar hora extra, ele disse e comprimiu os olhos. Então já sei por onde começar, disse triunfante. O professor Rinaldi levantou as sobrancelhas em desconfiança e expectativa. Pelos olhos de Capitu, exclamei. Você é a pessoa certa, ele murmurou. Na minha primeira manhã de trabalho, transcrevi em fichas dezenas de passagens de Dom Casmurro. Eu não podia imaginar que Machado de Assis tivesse tamanha obsessão pelo olhar. E à tarde, para minha surpresa, encontrei na biblioteca uma trilogia do Henry Miller, Sexus, Nexus e Plexus. Abri ao acaso o primeiro volume e dizia: seus olhos eram úmidos e aveludados, olhos escuros, redondos, que brilhavam com simpatia e calor, fecha aspas. Fiquei pensando em quem eu colocaria aquele olhar. Em Teresa? Não. Tinha os olhos ásperos e afiados. Joana? Olhos quentes, faiscantes, claros como uma tarde de sol numa salina. Helena, sim. Úmidos, mas não aveludados. Seus olhos eram aquosos e transparentes. Passei vários meses catando olhares naqueles livros encadernados. A noite me esperava como um olho. Eu sonhava com pupilas dilatadas, íris incandescentes, carúnculas lacrimais inflamadas, pregas semilunares congestionáveis, escleróticas, sulfúrinas e cílios frementes. Acordava às vezes em pânico e tinha a impressão de que um olho ciclópico me encarava do teto. O professor Rinaldi aparecia com frequência no gabinete onde eu trabalhava. Chegava, espichava o olho sobre o livro que eu estava lendo e se retirava com passinhos arrastados. Um dia, interrompeu-me para conversar. Antes de eu prosseguir, quero conversar com os senhores. Vocês já estão lá na biblioteca com o garoto, pesquisando? Viram como é interessante? Olha, nos trabalhos que vocês fazem com roteirizar, com imagens, eu acompanho vocês aí pelo país, vários comentários que fazem nas viagens que eu faço e quando tenho a oportunidade de conversar com vocês, alguns o que perdem de tempo, tá, professor, eu vou fazer imagens, vou construir verbos mentais dessa forma, e ficam elaborando, e quando, sempre do lado de fora, a porta continua fechada, os leões ali, cada um de um lado, lá em cima a águia, não entram, não vão conhecer o professor Rinaldi, não ultrapassam, ficam conjecturando: professor, já vou entrar lá na biblioteca, mas primeiro eu tenho um assunto aqui fora para cuidar, eu deixei meu carro mal estacionado, e vai lá ver o carro. Não, eu já vou entrar na biblioteca, mas primeiro eu tenho que resolver uma coisa, um banco vai fechar às 4 horas, tem que ir lá pagar uma conta, depois eu entro na biblioteca. Já está fazendo o processo de imagem, verbos mentais, só que na mesma base onde estava. Não passou a janela. Se passar a porta, a janela, entrar e começar a se ocupar dos livros, do professor, do trabalho que tem lá, vai acontecer provavelmente o que houve aqui com vocês agora. Que entraram e já estão vivendo tudo lá. Esqueceram que o carro está estacionado ali, que botaram o bilhetinho. Às vezes vão ser multados na volta. Já estão lá vivenciando. Boa parte da arquitetura fisiológica, essa que se movimenta quando a gente trata de imagens, ocorre lá na ambientação delas, lá quando você está vivendo. Para algumas pessoas esse projeto de eu vou treinar tal coisa, eu vou fazer tal coisa para que aconteça tal coisa, é o que mais os afasta de todo o processo, de todo o projeto de imagem. Vamos prosseguir aqui. O professor Rinaldi aparecia com frequência no gabinete onde eu trabalhava, chegava, espichava o olho sobre o livro que eu estava lendo, se retirava com passinhos arrastados. Um dia interrompeu-me para conversar. Depois de observar minhas olheiras e recomendar suco de maracujá antes de dormir, fez uma longa exposição sobre a questão filosófica do olhar. Citou o mito da caverna de Platão e Lucrécio e Epicuro. No Fédon, Sócrates diz que a cegueira é a perda do olho da mente. Continuou com Maquiavel, Campanella, Galileu, Descartes, Kant, Hume, Sartre, Merleau-Ponty, e depois fez uma revelação. Sou um colecionador. Homens há que colecionam poder, dinheiro, outros objetos, mulheres. Eu coleciono olhares. Venha comigo, ele disse. Eu o segui por um corredor avermelhado e longo, região da casa que eu desconhecia. Sentia-me o próprio Jonas entrando na goela do Leviatã. Atrás de uma grossa porta de mogno havia uma escada de degraus marcados pelo tempo. Chegamos a uma sala retangular, branca, vivamente iluminada. A intervalos regulares, não muito distantes uns dos outros, viam-se dezenas de pequenos nichos. Aproximei-me. Pétalas e sépalas rosadas circundavam labelos de metal que anunciavam em letras vermelhas. Olhar cínico, olhar amoroso, olhar hediondo, olhar furioso. Concentrei a visão, respiração suspensa, tentando desvelar o interior da primeira orquídea metálica. Espantado, voltei-me para o dono daquela estranha coleção. O professor Rinaldi fitava-me com uma expressão vazia. Em seus olhos, onde antes havia conjuntiva, cristalino e pupila, boiava uma nódoa leitosa e morta. Tornei a olhar para o interior do nicho, e onde devia estar o pístilo daquela flor, deparei-me com um pequeno espelho. Nele, dois olhos raivosos me encaravam. Passei o nicho seguinte, um par de olhos úmidos e aveludados fitavam-me de dentro do mais infiel duplicador de aparências. Sem conter meu entusiasmo, fui contemplando os olhares aprisionados. Você é dos nossos, ouvi o professor Rinaldi sussurrar. Você é dos nossos. Enfim, cheguei ao último nicho. Por que o professor Rinaldi disse, diz você é dos nossos? Ele estava vendo. Vamos ver. Enfim, cheguei ao último nicho. No labelo de metal estava impresso em letras góticas um outro olhar. Sem coragem para prosseguir, voltei-me na direção do professor e o que meus olhos captaram foi uma explosão de vermelhos ansiosos, quase sôfregos, azuis tímidos e assustados e zombeteiros amarelos. Fim do conto. Eis aí uma lição de filosofia clínica para os senhores lembrarem bem. O que o garoto viu lá dentro? Essas coisas estavam lá? Ou ele, a partir do momento em que começou a ler e se aprofundar nesse trabalho, ele começou a ver essas coisas? Uma bela crônica que tem muitos elementos da clínica filosófica a considerarmos. Aqueles que constroem as coisas podem, em vários momentos, olhar essas coisas que eles construíram com estranheza. Serão apresentados a coisas que, na verdade, eles conhecem muito bem, eles fizeram. Como eles podem, então, ignorar? Como eles podem achar que isso não existe, que isso é de outro lugar? Aqui, vocês podem voltar a todas as lições que vocês tiveram nos últimos dois semestres e vocês encontrarão várias respostas sobre isso. Quando você constrói, por exemplo, um jardim, coloca um lindo banco de madeira, um estrado, um pergolado, uma ramificação que começa a subir e florescer agora, aqui no sul, vocês viram que as agropecuárias têm vendido muitos manacás da serra, aquela arvorezinha florida em dois tons, tão linda. Você coloca o seu manacazinho da serra ali, muitos pássaros virão, etc. e tal. Quando você faz isso, você constrói, esses elementos começam a conversar entre eles. Sua esposa chega lá e arruma melhor o banco, porque da maneira como você colocou, o cachorrinho não pode passar para brincar lá no jardim. Ela arreda um pouquinho o banco de madeira. E ao arredar um pouco o banco de madeira, você, quando senta para ler, já alcança com seus pés o estrado na frente. E é muito agradável ler com as pernas amparadas no estrado. E então você já leva seu chimarrão, que não tinha nada a ver com a história, mas já está no seu jardim também. E aí seu filho, que preocupado com a sua visão, ele diz: nossa, eu vou colocar uma lâmpada melhor para o papai poder ler aqui, ele gosta de ler ao entardecer. E coloca uma bela luminária, toda cobreada, com uma luz encantadora ali. Então você um dia chega e olha e diz: o que houve com o jardim? O jardim está muito amistoso. Antes eu não me sentia tão à vontade com o jardim. Muito do que aconteceu com esse garoto aqui. Só que ao ver tudo isso, ele constrói algo novo, um outro olhar. Agora é o dele, em tudo isso, que ele iria descobrir. Lembrem dessas valiosas orientações quando nós trabalharmos mais adiante os exercícios nos espaços sinonímicos. É muito bonito, viu? Muito, muito bonito. Algumas estranhezas, algumas coisas vocês já começam a dimensionar diferente, já começam a estabelecer essas conversações. Vou fazer mais uma parada para que possamos conversar sobre isso que vimos até aqui. Então, após essa parada, que foi o nosso intervalo e as várias considerações, vamos seguir rumo ao final da nossa aula de hoje. Observem esse conto do Charles Kiefer. Aliás, a obra, ela é toda linda. Ele anda por tantas paragens diferentes. Ele é realmente um livro raro, com esses contos tão bonitos dele. Vamos ver essa parte aqui. Agora vejam como, entrando uma criança e a interação com a criança, nós ultrapassamos em vários itens isso que nós vimos há pouco como contraste, e entramos em áreas de complementação, e há uma lição muito bonita aqui nessa parte que vamos ver agora. Sobe, disse meu pai. Eu aposto que sobe. Meu tio nem respondeu. Limitou-se a balançar a cabeça e a rir. O limpador de para-brisa corria de um lado para outro, sem tempo de secar as grossas bagas de chuva que se espatifavam contra o vidro. Meu primo dormia aos pés de meu tio, enrolado no poncho, mas o motor estremecia. Gerson não conseguia manter os olhos abertos. Eu não dormia nunca. Queria ver o caminhão correndo estrada, ouvir o motor gemendo numa primeira sofrida, rindo solto num ponto morto. Viajar, para ele, não devia ter graça nenhuma. Alguém perguntasse o que viu, ia ter de responder que nada. Eu não. Chegava em Pau d'Arco e fazia um relatório completo para o meu avô. O pneu dianteiro aí do teu lado está meio careca, disse meu pai. Mas aqui tem braço, ele acrescentou e bateu o punho fechado no volante. Prestei bem atenção nas palavras dele, no tom da voz, no jeito como enrugou a testa, no brilho frio daqueles olhos. Depois, pescando com meu avô, eu ia repetir tintim por tintim aquela cena, com sonoplastia e tudo. Eu sabia imitar o ronco do Chevrolet, como ninguém. Osse, disse o meu tio, quem sabe a gente espera a chuva passar? A resposta quem deu foi o pé de meu pai, que pisou mais fundo no acelerador. Respirei aliviado, não ia ser aquela subidinha mixa que ia derrotar o velho Osmar. Quando será que o asfalto chega por aqui? Perguntou meu tio. Não chega nunca, respondeu meu pai. Tomara que não chegue, eu pensei. Viajar no asfalto era coisa para qualquer um. Não tinha peludo, não tinha buraco, não tinha poeira, não tinha nada. Em estrada de chão batido, meu pai era o rei do volante. Vamos fazer uma parada aqui. Olhem, aqui é tão bonito esse elemento aqui. Vejam o que eu disse há pouco sobre ultrapassar o contraste, entrar em áreas de complementação. É bem pontual isso que nós veremos. Quando você está em espaços de construção, que você dá voz, dá vez, dá elementos, substância, interação, passagens para interseção entre vários objetos predisponentes que estão ali naquele espaço, e permite o exercício existencial deles, claro, eu sei das ressalvas e das restrições, como vocês também sabem, mas aqui estamos trabalhando como uma ilustração apenas. Nesse caso, um fala, o outro desautoriza, o outro pensa diferente, o outro vai além, mas é na coreografia dessas coisas, que antes eram vistas, como vimos há pouco, o contraste do jovem com o professor Rinaldi, diferente dali daquele contraste, aqui nós temos complementação, que ultrapassa. Você não fica com um olhar sobre o contraste, como, puxa, o pai diz uma coisa, o tio discorda, e o menino gosta, um quer o asfalto, o outro não quer o asfalto, o outro não está nem aí, está preocupado com o ronco do caminhão. Você presta atenção na coreografia das coisas todas, nessa dança que está ocorrendo. Não presta mais atenção em pontos propriamente, ainda que por vezes um ponto se destaque, o menino, o caminhão, o pai, o tio, às vezes já é a chegada na cidade, ainda que essas pontuações se destaquem ora aqui, ora ali, às vezes várias delas concomitante, é na coreografia que você vê um elemento complementando o outro, um elemento levando o outro para além, tudo isso dentro de uma jornada, eles estão indo para a cidade, para Pau D'Arco, com o velho caminhão e a chuva batendo no vidro. Uma lição muito bonita dentro dos elementos de imagem, dentro dos elementos dialéticos de imagem. Já vimos isso também em várias aulas, mais de uma aula. Não é? A pessoa que entra em espaços de construção por imagens, mas entra fortemente com aquele ar renascentista, mesmo pós-renascentista, controlado, controlador, margeando tudo pela pauta da racionalidade exacerbada, coloca muito disso a perder, não consegue vivenciar esses elementos que são artísticos, são dialéticos, ganham vida própria, por vezes tiram o próprio personagem que criou tudo isso para fora. O próprio Charles Kiefer pode, no meio do conto, se sentir pouco à vontade fora dele, e o menino ganha destaque e Visege vai embora. Quer dizer, isso é a verdadeira construção de imagens, no sentido da amplidão dela, né? Não aqueles exercícios introdutórios. Vamos adiante. O caminhão ia pegando velocidade, ficou um silêncio gordo dentro da cabine. Lá fora era o barulho da chuva, das rodas no barro e do motor. Aqui dentro se ouvia a respiração do meu primo. Os lábios do meu tio se mexiam, rezava. O meu pai era uma estátua de cera, nem piscava. Será que não dava para diminuir um pouco? Perguntou meu tio. Sem embalo não sobe de jeito nenhum, respondeu meu pai. Meu tio não devia ter puxado o assunto justo naquela hora. Meu pai perdeu a concentração e o caminhão derrapou para a esquerda. Só a destreza do rei do volante foi capaz de impedir que o Chevrolet parasse fora da estrada. O caminhão dançou de um lado para o outro, sem governo algum, cavalo chucro na ravina, até que o meu pai domou o bicho e alcançou a lomba. O aclive e o lodaçal mataram o impulso. O caminhão quase atolou. Mas ali estava um mestre das estradas mais pavorosas, sem perder o tino, o olho aceso, as mãos destras no volante. Meu pai fez a travessia. Eu não disse que subia? Ele perguntou, lá no alto do morro. Saúde? Abrindo um sorriso que era um misto de orgulho e satisfação, e uma descarga da tensão acumulada. Graças a São Cristóvão, respondeu meu tio. Olhei para a imagem do santo protetor dos motoristas grudada no painel. Na pintura, o santo atravessava um rio de águas procelosas, carregando um menino. Olhei para o meu primo. Só mesmo uma criança não sabe viajar. Que lindo conto, não? Que lindo conto. Nossa. Muitas crianças nem vão saber mais o que é um caminhão desse, ou uma estrada dessa, ou algo dessa natureza assim, né? Bem, uma última parada e depois nós finalizamos nossa aula. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações. Então, após as diversas considerações que tivemos aqui, conversações, vamos agora para o final da nossa aula. Esse texto se chama Um Fotograma. É um dos textos finais do livro. A mulher deteve o braço que lavava a vidraça e observou o homem atravessar a rua e aproximar-se da escada escorada na parede. Vou repetir para vocês. A mulher deteve o braço que lavava a vidraça e observou o homem atravessar a rua e aproximar-se da escada escorada na parede. Contraiu os músculos da testa e da têmpora. Aproximou as grossas sobrancelhas, estreitou a abertura das pálpebras. Fazia um dia claro, de céu sem nuvens e azul intenso. O sol deitava reflexos nas folhas imóveis e alongava a sombra da figura rechonchuda nas pedras do calçamento. O homem caminhava com passos arrastados, a balançar um galão de tinta e na mão esquerda um molho de pincéis. Na outra, a mulher abriu a janela e espichou o pescoço para fora. Aquele não era Diógenes, o projetista? Apesar do esforço em concentrar a visão, a luz do sol transformava tudo numa massa indefinida. As coisas como que se desmanchavam, perdiam os contornos. Largou o pano e levou os dedos em pala sobre os olhos. Era o Diógenes, sim. Ai de nós, pensou. Uma cidade sem cinema é uma cidade sem alma. Diógenes, projetista, porteiro, faxineiro e pintor de admiráveis cartazes do Cine Imperial por mais de 40 anos, sobrevivia agora fazendo letreiros. Agora, os dias da mulher eram tristes, como traços de um termômetro, sempre iguais. No segundo andar em que se encontrava, não podia ver o rosto do homem, mas sabia-o de testa larga, nariz saliente e olhos azuis, escondidos debaixo de sobrancelhas espessas e pálpebras cansadas. Tinha bochechas volumosas e sanguíneas e um queixo excessivamente curto, que destruía a precária harmonia do conjunto. A mulher comprimiu com mais força o gradil de ferro do parapeito. Era talvez a única pessoa em Pau d'Arco, além do projetista, que estivera na inauguração do Cine Imperial e no seu fechamento. Em todas as sessões dos sábados à noite, por quase meio século, infinitas imagens de filmes antigos roçavam-no de leve, um segundo, com asas de borboleta, mas a nostalgia não chegou a imprimir nenhum sinal sobre seu rosto. O que no mar é onda, espuma vem a ser na praia. Vista dali, a escada lembrava um fragmento de filme e cada espaço entre os degraus um fotograma. Olha a analogia que é feita. Diógenes se deteve, voltou a cabeça sobre o ombro e saudou a mulher. Depois, encheu o pé e começou a subir. No exato instante que um ônibus da linha Porto Alegre-Pau d'Arco passava na sinaleira. Que conto maravilhoso, com uma lição que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias, mas essa específica eu quero mostrar para vocês. Quando ela avista aquele homem, ela pega e faz um deslocamento dele para um passado dele. E vê aquele homem que pintava aqueles painéis de cinema e tudo mais. Ela não vê, ela faz um corte epistemológico, deixa ele, as aptidões, as projeções, todas no passado, e com isso assoma ela uma nostalgia. Ela não vê os desdobramentos desses elementos. Desdobramentos, esse homem era gravurista, era pintor, continuava fazendo sacadas, letreiros, um monte de coisas na cidade, talvez até mais do que ele fazia naquele cinema. Talvez o cinema que fizesse a maior parte das coisas, emprestando a personificação do que ele fazia lá, das coisas todas. Esses cortes, essas rupturas, que nós conhecemos em filosofia clínica como elementos divisórios, não a divisão como colheita categorial, a divisão lá como procedimento clínico, é um dos elementos que se encontra muito quando se faz construções existenciais, construções de imagens, nem sempre de uma maneira ajuizada, nem sempre de uma maneira producente, que tem a ver com a pessoa. Às vezes o hábito, às vezes o prejuízo, às vezes outras coisas que não aquelas que são essenciais na construção da imagem, tomam a frente e a pessoa rompe, coloca a parede divisória e fica para trás. Esse texto é tão rico nessas divisões, a escada, o homem na estrada, o ônibus que vai de uma cidade para outra, a janela, como ele inicia, que ela vê além da janela. O autor coloca N balizamentos na forma de divisão. E ainda coloca na divisão maior dessas coisas o próprio homem, o seu fazer, para um lado longínquo do que agora ele estava fazendo. Vamos trazer isso como uma lição final para o trabalho de imagens, que é o que nós temos feito aqui. Quando vocês constroem os verbos mentais, os elementos imagéticos, o que impede os senhores, por exemplo, de redimensionar elementos como estes e ir além deles? Se estão sendo respeitosos com base categorial com os elementos, vocês têm os localizadores, que é o tema da nossa aula de hoje, onde você está, por que você está em determinado contexto e movimentação, o que impede de deslocar paredes, de deslocar preceitos, de agregar outros? Se for de uma maneira que para você se torne coerente, sensata, administrável, tem a ver com a sua EP, por que não fazer? Por que ficar refém desses elementos? Quando estiverem trabalhando com imagens, subitamente vocês podem esbarrar em elementos como estes, e alguns desistirão, entenderão isso como um impedimento concreto para a caminhada. Mas, por favor, lembrem então da lição que nós vimos hoje. Essa limitação diz respeito a um passado. Ele foi lá atrás, aquele homem que no cinema pintava lá as telas para mostrar, anunciar os filmes. É lá que ela para. Se remove essa tela, essa parede, e deixa esse homem seguir a vida dele, agora fazendo essas outras coisas, o dado divisório provavelmente não impedirá você de construir as coisas, de levar as coisas. Vocês compreendem que em alguns casos isso será inviável, dependendo do que esbarramos na construção de imagens, de fato, elas restringem e não nos deixam caminhar. Isso pode acontecer. Quero agradecer a presença de todos vocês. Chegamos ao final da nossa aula. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar as últimas considerações sobre isso que vimos hoje.